Esse é o Meio Descomplicado, seu podcast mensal que acompanha e analisa os assuntos mais recentes da agenda socioambiental no Brasil e no mundo.
Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos à 12ª edição do Meio Descomplicado, o podcast oficial da plataforma socioambiental. Eu sou a Carolina Alves.
Eu sou a Maria Beatriz.
E na edição de hoje, vamos falar sobre a última sessão da Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, a CBD. E para falar do assunto, temos conosco a Nayara Bittencourt, assessora jurídica do Terra de Direitos e integrante do Grupo de Trabalho de Biodiversidade da Articulação Nacional de Agroecologia.
Olá, Carol. Olá, Maria Beatriz. Olá a todos. Olá a todas.
Obrigada. Seja bem-vinda, Nayara. E além da Nayara, a gente tem também a presença da Lourdes Laureano, uma das coordenadoras da Articulação Pacari de Raizeiras do Cerrado.
Olá, bom dia a todas e todos que nos ouvem. Bom dia, meninas. Uma alegria contar aqui com a presença da Nayara, uma amiga querida da Terra de Direito do GT Bio da ANA.
Perfeito. Seja muito bem-vinda também, Lourdinha. Antes da gente dar início com as perguntas, para os nossos ouvintes, eu gostaria de só dar um panorama geral da CDB. No final dos anos de 1980, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a UNEP, constituiu diversos grupos de trabalho ad hoc com o intuito de abordar a diversidade biológica, sua sustentabilidade e seu valor econômico. A proposta inicial da convenção foi elaborada pela FAO, pela UNEP e pela União Internacional para a Conservação da Natureza e foi aperfeiçoada pelos grupos de trabalho compostos por especialistas da área de biodiversidade e jurídica. Os trabalhos foram finalizados um mês antes da Rio 92, em Nairobi, no Quênia. A ata de Nairobi, proposta que originou a CBD, teve 4 resoluções: arranjos financeiros provisórios, cooperação internacional em biodiversidade, inter-relação entre a CBD e a agricultura sustentável e homenagem ao governo do Quênia. Naquela ocasião, o texto final acordado entre os países foi adotado e colocado para assinatura formal na Rio 92, em junho de 1992. A CBD entrou em vigor em 29 de dezembro de 1993 e atualmente conta com 196 partes. O texto base possui 42 artigos e 2 anexos. E conforme seu artigo 1º, possui 3 objetivos: conservação da biodiversidade biológica, uso sustentável de seus componentes e repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos. A COP15 da Conferência de Biodiversidade Biológica foi dividida em 2 partes. A primeira, virtualmente, ocorreu nos dias 11 a 15 de outubro de 2021 e a segunda, presencialmente, será em Kunming, na China, de 25 de abril a 8 de maio de 2022. O tema da COP15, parte 1, foi Civilização Ecológica, Construindo um Futuro Comum para Toda a Vida na Terra. Na parte 1 da COP15, mais de 100 países assinaram a Declaração de Kunming, que pede uma ação urgente e integrada para que a biodiversidade seja considerada em todos os setores da economia global. Mas a declaração possui apenas caráter político, não sendo juridicamente vinculante. Então, com esse panorama, eu vou dar início às perguntas falando para a Nayara que a gente teve que o prazo acabou para as metas de Aichi da biodiversidade, que foram estabelecidas em 2010, para guiar a estratégia global para a biodiversidade nessa última década. E agora a comunidade internacional precisa construir uma nova estratégia para o pós-2020. Quais são os pontos mais importantes que devem estar presentes nessa estratégia global para a biodiversidade pós-2020? E quais são os principais desafios para a construção dessa estratégia?
Bom, Carol, nós já temos visto que a implementação efetiva da Convenção sobre a Diversidade Biológica já tem faltado desde, na verdade, que ela foi implementada, desde que ela entrou em vigor. Então, nós temos visto que há um desrespeito ao que tem sido planejado e ao que efetivamente tem sido executado. E, especialmente, eu reforço aqui que há uma violação ou uma não implementação, em especial da meta número 18 de Aichi, né, que se refere justamente ao respeito às populações e aos conhecimentos tradicionais. O que a gente pode perceber disso tudo? É que, a Convenção sobre a Diversidade Biológica ela tem 3 objetivos centrais. O primeiro se refere à conservação dessa diversidade biológica em todo o globo. O segundo se refere ao uso sustentável da biodiversidade, dos componentes da biodiversidade. E o terceiro, ele se refere a uma distribuição justa e equitativa, uma distribuição igual dos benefícios que decorrem da utilização do nosso patrimônio genético, especialmente respeitando os conhecimentos tradicionais dos povos. Mas o que a gente percebe desde então é que, especialmente os países desenvolvidos, né, os países do capitalismo central, eles têm focado muito mais na implementação desse primeiro objetivo, que é da conservação da diversidade biológica, também pelas organizações mais conservacionistas, e que esses outros dois objetivos, né, uso sustentável dos componentes e o respeito e a distribuição dos benefícios decorrentes da exploração dos recursos genéticos, do patrimônio genético, já não recebem esse mesmo tipo de atenção. Isso se decorre, por exemplo, da desigualdade entre os países. Nós percebemos que há uma dívida climática, uma dívida de conservação da biodiversidade em relação aos países centrais. E o que a gente espera, especialmente nessas metas pós-2020, né, que tem metas até 2030 e também até 2050, é que esses dois outros pontos, né, sejam mais valorizados do que o primeiro, ou tenham metas mais efetivas, metas mais ousadas. Mas o que a gente tem visto também, especialmente a partir da COP do clima, é que poucos resultados, né, poucos avanços têm sido, de fato, implementados. E isso se refere, por exemplo, né, que já tem quase dois anos em que se acabaram as metas pós-2020, nós tivemos uma pandemia também, mas mesmo assim, as partes da Convenção sobre a Diversidade Biológica, as partes são os países, elas não foram capazes ainda de negociar de fato quais são essas metas. Essas metas ainda permanecem nas mãos do secretariado, dos co-presidentes da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Então, de fato, esse próximo ano, né, especialmente na parte presencial em Kunming, na China, deve trazer ainda aspectos pouco conhecidos e pouco apropriados pelas partes e pelas organizações e movimentos sociais que acompanham a Convenção sobre a Diversidade Biológica.
Muito obrigada, Nayara, pelo panorama que você trouxe. Realmente tem muita coisa em jogo nessa COP15, parte 2. E na COP15, parte 1, na declaração de Kunming, que os países assinaram, essa declaração menciona o reconhecimento de direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais e da participação efetiva deles nas estratégias de conservação da diversidade biológica. Então, perguntando para Lourdes agora, quais são as potências e os benefícios da participação dessas comunidades nas reuniões da convenção? Mas, além disso, também quais são os maiores desafios que essas comunidades sofrem e percebem dentro do espaço da Convenção de Diversidade Biológica?
Bem, a declaração de Kunming, que foi adotada, né, na cidade de Kunming, na China, da forma virtual, é uma declaração que deverá ser adotada pela COP15. E ela reconheceu os nossos direitos, mas isso é uma conquista dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Porque, para nós, povos e comunidades tradicionais, pouco adianta o reconhecimento dos nossos direitos, uma vez que o Estado nunca se interessou por promover e apoiar a participação de povos e comunidades tradicionais nos processos da convenção. Essa falta de participação influencia nas recomendações das partes durante a conferência, durante as COPs. Então, como disse Nayara, dentre os três objetivos da CDB, a conservação, o uso sustentável e a repartição de benefícios, são os povos e comunidades tradicionais que mais conservam e que fazem o uso tradicional da biodiversidade. Então, portanto, eles deveriam ter uma participação mais ativa nos processos da Convenção da Diversidade Biológica. Por exemplo, nós nos ressentimos muito pela falta do debate sobre a aplicação do artigo 8J a nível local, nacional e regional, porque esse artigo 8J é um dos principais artigos da Convenção da Diversidade Biológica, um dos mais relevantes, porque se refere à conservação da biodiversidade, estabelecendo que as legislações nacionais respeite, preserve, mantém os conhecimentos tradicionais, as inovações e as práticas, nossas práticas tradicionais, povos indígenas e comunidades tradicionais, que têm modo de vida pertinente à conservação da biodiversidade, e se refere também à repartição justa de benefícios. Há um espaço, portanto, a ser ocupado durante as conferências das partes, por parte dos povos e comunidades tradicionais. Seria muito importante para a nossa formação e para o fortalecimento de nossos direitos relacionados ao acesso à conservação da biodiversidade e à proteção dos nossos conhecimentos tradicionais associados, e que a gente pudesse contribuir, né, nas recomendações das partes em relação aos marcos da biodiversidade, como no Marco Mundial da Diversidade Biológica pós 2020. Então, um dos principais desafios para essa próxima COP, etapa da COP, seria a participação efetiva de povos e comunidades tradicionais nos processos em todos os níveis, na discussão da convenção, principalmente do artigo 8J, que nos interessa mais. E o CNPCT, que é o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, seria um espaço bem apropriado para esse debate, mas essa questão, infelizmente, ainda não foi internalizada, né, nesse conselho, por total falta de interesse e de apoio do Ministério do Meio Ambiente, né? Esse é o nosso maior desafio, é a nossa participação e ocupar esse espaço, tanto para apresentar as nossas propostas, quanto para a denúncia do estado alarmante que se encontra a biodiversidade brasileira.
Perfeito, Luz, muito obrigada. E agora uma pergunta para vocês duas. Quais são as expectativas da sociedade civil e dos povos tradicionais para a COP15, parte 2, então? Vou começar com a Mayara e depois, Lurdinha, você pode falar.
Bom, então, Maria Beatriz, a gente passou por uma primeira parte, que foi online, que já demonstrou várias desigualdades, né? Primeiro, a desigualdade vacinal entre as populações que participaram da COP, a desigualdade nas negociações virtuais, especialmente isso foi bastante reforçado pelos países africanos, a presença do lobby bastante grande, assim como na COP do clima, de setores econômicos, especialmente da indústria e do agronegócio, o que gerou uma dificuldade não só de participação dos povos e comunidades tradicionais, mas também entre os próprios países, entre as partes da CDB, especialmente do Sul Global. Esses vícios todos, eles podem impactar e provavelmente vão impactar essa segunda parte da convenção, que será presencial. Nós esperamos, as partes também esperam, né, que essa segunda parte ela tenha um caráter mais decisivo, que a gente já tenha metas mais objetivas, metas mais ousadas também em relação a esse marco global pós-2020, né, com validade até 2050. Também deve ser feita uma avaliação mais crítica do não cumprimento das metas de Aich, né, de 2010. Então, isso provavelmente vai estar na agenda política da convenção, com uma forte incidência da sociedade civil, mas com desigualdades inerentes a esse processo que vem se acirrando também do deslocamento de poder. Agora, quanto aos temas que vão ser tratados e que devem ser tratados nessa convenção em maio, que também já estão em debate agora em janeiro de 2022, num grupo técnico que já vai apresentar alguns textos para a deliberação das partes em maio presencial, alguns temas são bastante complexos e de forte interesse de antagonistas, né, de contradições entre os povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, movimentos sociais, camponeses, e de outro lado, o avanço também dessa indústria extrativa, predatória, inclusive, do patrimônio genético, da exploração econômica. Então, o primeiro ponto, por exemplo, é justamente, né, como é que se vai efetivar o acesso e repartição dos benefícios resultantes da exploração econômica, dos conhecimentos tradicionais e do patrimônio genético. E aí entra um tema bem quente na pauta, que é justamente o sequenciamento genético digital. Então, como é que se sequencia digitalmente patrimônio genético, quem se apropria desse sequenciamento, se tem repartição de benefícios ou não desse sequenciamento, tudo isso está na agenda política. Outro tema bastante importante, que é a regulação das novas formas de engenharia genética. A gente tem visto isso bastante forte na agricultura, né? Como são chamados de impulsores genéticos ou os gene drives, né? Que são tecnologias mais avançadas que os transgênicos, mas que são bastante perigosas também, que trazem riscos bastante grandes ao patrimônio genético, mas também aos conhecimentos tradicionais. E também a biologia sintética. É outro tema que deve aparecer bastante forte nesse ano de 2022.
Perfeito, Nayara, muito bom. E Lurdinha, o que você, enquanto sociedade civil, está esperando aí?
Bem, nós entendemos que a pandemia restringe hoje a participação presencial, né, em conferências de grande porte para a COP15, mas o Estado tem o dever de promover um debate nacional sobre a biodiversidade, sobre o Marco Mundial da Diversidade Biológica posterior a 2020, especialmente nesse momento em que nós atravessamos essa dura realidade, né, da perda desenfreada de biodiversidade, principalmente na Amazônia, Cerrado e Pantanal, e principalmente pela ocupação criminosa de nossos territórios tradicionais, pela interrupção da reforma agrária, pela falta de demarcação dos territórios indígenas e quilombolas, e também pelo uso de agrotóxicos e veneno, que nos afeta, né, a saúde e a nossa soberania alimentar, né? A nossa expectativa é que haja exatamente uma mobilização da sociedade civil, como ocorreu durante a COP do clima, né? E que os movimentos e organizações sociais possam se inscrever e manifestar sua posição sobre a situação dos seus países, principalmente pela dura realidade ambiental em que todos os países, principalmente o Brasil, né, possa ser denunciado para o mundo, né? Qualquer plano estratégico para a biodiversidade teria que ter a participação efetiva dos povos e comunidades tradicionais para alcançar uma existência em harmonia com a natureza nessas próximas décadas, né? O fracasso do alcance das metas de Haiti, principalmente da meta 18, né, que se refere aos nossos direitos, aos nossos conhecimentos tradicionais de povos e comunidades tradicionais, a maioria dos países não conseguiu cumprir essa meta. E, no entanto, no 5º Informe Nacional sobre a Diversidade Biológica do Brasil, consta lá que foi cumprida a meta 18 de Haiti. E nós consideramos que o governo não só não cumpre a sua obrigação de ampliar o debate sobre essa importante agenda, como também desrespeita, né, a Convenção da Diversidade Biológica quando presta informações que não condizem com a realidade. Nós sempre tivemos dificuldade da implementação da CDB, ocasionada exatamente pelo descaso e desrespeito do governo com a agenda socioambiental e com a demarcação de terra e territórios tradicionais, que são imprescindíveis para a proteção dos conhecimentos tradicionais e dos modos de vida, né? Dos nossos modos tradicionais de vida. Então, a nossa participação, a nossa expectativa é que a gente consiga incidir, participar mais ativamente dessa agenda, que é um pouco desconhecida, né, dos detentores dos conhecimentos tradicionais, tão em disputa, né, pelas grandes corporações. E o nosso principal desafio é o temor de que as tais soluções baseadas na natureza cheguem em forma de megaprojetos em nossos territórios, ameaçando os nossos modos de vida e ainda com subsídios do governo em nome de um desenvolvimento local.
Nossa, Lurdinha, assim, perfeito. Tanto a sua colocação quanto a da Nayara, acho que ilustram muito bem as dificuldades que a gente vê enquanto sociedade civil em relação à implementação das metas de biodiversidade e também em manutenção da biodiversidade aqui no Brasil com esse nosso governo atual. Eu queria agradecer muito a participação de vocês duas aqui no nosso podcast hoje. Foi um debate muito rico, que a gente conseguiu, né, conseguiu realmente traçar um panorama muito bom da CBD. Então, eu agradeço imensamente em nome da Plataforma Socioambiental vocês terem participado com a gente hoje.
Eu que agradeço, Carol, Maria Beatriz. Também sempre um aprendizado e um prazer escutar a Lurdinha, que tanto enriquece com os debates e com a atuação prática. Foi um prazer também.
Eu também agradeço a oportunidade, agradeço sempre o incentivo da Nayara e de vocês, meninos. Obrigada pelo convite, foi um prazer participar.
E esse foi o 12º episódio do Meio Descomplicado. Para saber mais sobre a CDB, acesse o sexto episódio do Meio Descomplicado, a relação entre as convenções das Nações Unidas sobre mudança do clima e diversidade biológica. Siga as nossas redes sociais, @ plataforma socioambiental, tudo junto, e fique de olho no site para mais publicações. Até o próximo episódio!
Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br.